Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700 na sua rádio Dois Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa de hoje. Queria lembrar que o programa Plug 700 é um programa que se destina basicamente a responder suas dúvidas. Mas hoje, especialmente, a gente está aqui com um assunto bastante importante para ser abordado com o Douglas e com o Eliezer. E falando a respeito do futuro digital, né? Que é uma coisa assim super emergente que está fervendo aí. A ideia é exatamente a gente esclarecer um pouquinho a respeito disso e falar principalmente desse projeto Futuro Digital. Só que antes disso, faz o seguinte: dá uma entradinha no www.semptoshiba.com.br e clique lá no link Informática. Lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
É uma variedade enorme de notebooks, desktops, diferenciados computadores, mídia, games, PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais laser, pocket PC, impressoras térmicas.
Pois é, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil você não associar o termo informática aos produtos da Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Mas a gente estava falando aqui com o Douglas, né, Douglas, a respeito Exato. Do Asterix.
Correto. Asterix. Então, só para a gente lembrar o que a gente falou no bloco anterior, nós estávamos falando dos profissionais que trabalham com Asterix, né, no Brasil, são poucos, pelo tamanho do Brasil, e a remuneração deles, de 8 a 12 mil reais. Bom, o que a gente pode falar do Asterix? O Asterix, na verdade, é um software escrito em Linux, que também é um sistema operacional. Então, ao invés dos ouvintes imaginarem aquele PABX, é uma caixinha pendurada na parede, hoje um computador comum, simples, não precisa ser nada sofisticado, né? Ele pode instalar dentro dele o Asterix e ele se transformar num PABX muito mais completo. Muito mais completo, com gravações, né? Um monte de recursos adicionais.
Eu estava lendo até aqui, inclusive, entrei num site a respeito de Asterix, e que diz aqui que ele pode substituir um PABX de grande porte, Exato. Utilizando um computador que se comunica com o mundo VoIP. Né?
Esse, VoIP.
Né? O VoIP. Exato. E com a rede pública de telefonia.
Exatamente. Quais são as vantagens dessa solução? Bom, primeiro que o VoIP, ele é econômico, né? Você vai estar falando dentro de uma banda larga. Então, imagina uma situação de você ter uma empresa falando com a sua filial, matriz e filial. Praticamente você vai falar custo zero. Então, essa é uma das grandes vantagens do VoIP. O custo da ligação, né? Outra vantagem que a gente pode citar é a segurança da informação, porque dentro dessa tecnologia, a voz ela caminha criptografada.
É a prova de Polícia Federal.
É difícil de grampear um pouco, vamos dizer assim.
Não, vamos dizer que é impossível.
Seria possível, mas não.
Tudo é possível.
É mais difícil.
Só que é interessante a gente frisar também que o Linux, ele é um software livre, né? E assim, o que a gente sabe hoje, o maior problema hoje são os vírus que atacam os computadores, que os professores estão sempre falando no programa, né? Dentro do Linux isso já é mais difícil. Não estamos dizendo que é impossível, mas é mais difícil, né? Então, o que a gente pode dizer do Asterix?
É o custo, né? Investimento agora, em si do PABX é muito mais caro. Né? Enquanto que no Asterix você teria que ter um micro rodando Linux, tá. Mais o aplicativo.
Agora, só para esclarecer, a gente começou a falar de futuro digital, de promoção de novas tecnologias, levar o público estudantil, preferencialmente, o conhecimento dessas novas tecnologias, e óbvio que o Asterix ele acaba entrando aí como uma, entre aspas, novidade, até como uma boa opção de mercado para o próprio público estudantil, não é isso?
Correto.
Então, pelo que eu estou entendendo, o Asterix é um exemplo...
É um dos exemplos.
Um dos exemplos de uma das coisas que pode e será, com certeza, abordada no projeto.
Deixa eu explicar um pouquinho melhor para os ouvintes entenderem. É o seguinte, qual seria o formato desse projeto? A nossa ideia, né, seriam palestras de 40 minutos, primeiro para esclarecer o que é essa tecnologia.
Certo.
E depois destas palestras, a nossa ideia realmente é criar um encontro de um dia, que estamos chamando de workshops.
Certo. Né? Seriam as oficinas.
Seriam as oficinas, né? Exatamente, pelo
dia. Quer ver uma coisa interessante? É com relação, quando a gente fala em TV digital, a gente fala que, mas é só aqui que eu vou ver, apertar o botãozinho, vai aparecer menu, mas não é só isso. Existem muito mais coisas envolvendo a TV digital do que simplesmente um simples clicar botão. Nós temos que aprender que isso é uma tendência, daqui a algum tempo, todo mundo vai ter que ter uma TV digital. E na verdade, quando você aperta o botãozinho e aparece o menu, o que é aquilo lá? Aquilo é um browser, tá? Claro. Como você tem um Internet Explorer, como Firefox, Safari, e assim por diante, né? Qualquer um deles. Nós vamos ter que aprender a mexer com isso, né? Então, nossa proposta é também mexer com isso aí.
Deixa eu completar um pouquinho.
Explicar exatamente o que seria isso.
Exatamente. Na verdade, este é o conceito de convergência. Por quê? Você vai... não é que a televisão vai para o lado do computador, o computador vai para o lado da televisão. Como muita gente fala, um vai engolir o outro. Não é isso. Na verdade, eles vão se unir. Né? Um aparelho convergindo dados, imagens, sons. Você vai interagir para fazer compras. Então, este é o conceito que a gente está querendo divulgar.
Só para também exemplificar, ilustrar um pouquinho mais.
Pois não.
Os ouvintes talvez se situem melhor assim, né? Uhum. Um ótimo exemplo de convergência é a evolução dos celulares. Né? Se você pegar os celulares há 5 anos atrás, eles eram celulares. Eles basicamente cumpriam a função de
telefonia,
comunicação, de telefonia. No máximo tinham ali uma agenda, um outro recursozinho dessa categoria. Hoje em dia é muito comum você comprar, ir numa loja e adquirir um celular que, além de servir como um telefone, né, para comunicação, ele é uma câmera digital de alta resolução.
Uma filmadora.
É uma filmadora. Ele é um browser, ele permite o acesso à internet, inclusive com conexão rápida.
Ele é um MP3.
Ele é um tocador de MP3 e tudo isso numa máquina só.
E um, né? PDA também.
Aí, né? Um PDA também, que é um Palm, né? Um computadorzinho de mão.
Exato.
Então,
que era o contrário. Eu falaria que tem um aparelho que tem tudo isso e ainda fala.
E ainda fala. É que nem aqueles relógios. Quando eles começaram a sofisticar demais os relógios, era muito comum o cara falar, olha, o seu relógio, eu estou vendo o seu, por exemplo, tem calculadora, né? Se bem que eu nunca me adaptei a um relógio desse, porque precisaria ter o dedo muito mais fininho para acessar as teclas. Mas tudo bem. Então, quando a gente vê um relógio desse, tem a calculadora, dá a pulsação. Exatamente. Da pessoa, a frequência cardíaca, aquelas coisas todas. Uma vez eu vi um amigo meu com um relógio desses no pulso, eu perguntei, mas escuta, ele também dá a hora, né? Quer dizer, além de tudo.
Exatamente.
Então, esse seria um bom exemplo de convergência, né? De várias tecnologias convergindo para uma única mídia, né? Um aparelho.
O Douglas estava falando uma coisa que me interessou. A divulgação é através de palestras.
Correto.
E depois esses eventos de um dia. Depois do evento de um dia, se o cara se interessa para se especializar em alguma tecnologia, ele vai ter cursos, vai ter a possibilidade se certificar, de ter cursos.
Exatamente, Peludi. A ideia seria palestras genéricas, como nossa entrevista hoje. De uma maneira genérica, nós estamos explicando, bem, bem simples, né? Mas após essas palestras genéricas, terão palestras específicas. Por exemplo, uma palestra sobre VoIP, uma palestra sobre TV digital, sobre mobilidade, o IMAX. Então, todos esses assuntos vão ser aprofundados.
Aplicações web.
Aplicações web também. Agora ele puxou a sardinha para o lado dele, viu?
Certo, cada um tem que puxar para o seu lado, né?
Agora, digamos assim, essa formação que se pretende dar aos estudantes que venham a participar desse projeto, ela é uma formação técnica, mas não é exclusivamente técnica, né?
Não, Luigi, olha, esse é um ponto importante que a gente ia até falar agora para vocês, né? que a nossa preocupação não é só a formação técnica, trazer para ele a maior tecnologia, a melhor tecnologia, o melhor salário para ele no futuro. Não, não é só isso. A gente gostaria de estar trazendo também, neste projeto, e a gente com certeza vai conseguir, né, que este é o nosso sonho, uma formação desses alunos. E falando um pouquinho de formação, até os professores vão nos ajudar, né? Nós sabemos que o problema hoje no Brasil, qual é? O principal problema é a educação e a falta de leitura, que é uma tecla que todo mundo bate. O brasileiro não lê. Isso é uma grande falha, né?
Exatamente.
Então nós queremos trazer nesse projeto também, futuro digital, o assunto da educação. Por exemplo, falando de alguma coisa, aprendendo a aprender sendo um autodidata. Administração do tempo, né? São coisas importantes também na formação, não só acadêmica, mas profissional.
Olha, por coincidência, hoje pela manhã, dando aula para os meus alunos, um deles levantou lá pelas tantas e falou: professor, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele pode. Falou: qual é a sua formação? Qual é a sua formação acadêmica? Falei: olha, entre outras coisas, eu sou químico industrial, sou físico, tenho pós-graduação em semiologia do cinema, quer dizer, fiz mil coisas. Falei: só que tudo isso é absolutamente irrelevante. Uhum. 90% do que eu sei, 90% do que me capacita hoje, eu adquiri estudando sozinho.
Exato.
Por quê? As coisas mudam tão rapidamente nesse mundo maluco que a função desses cursos todos é muito mais orientar do que simplesmente formar. Ou seja, é fazer o cara aprender a aprender realmente.
Exato.
E depois o cara sozinho. A velocidade com a qual as coisas estão mudando é tão gigantesca, é tão rápida, que o cara tem que... E ele tem, e você coloca uma coisa aqui muito importante, que é harmonia e equilíbrio, né?
Exato, Pelidinho. Essa é a nossa preocupação, né? Essa é a nossa preocupação. E o professor, a figura do professor, ele tem que ser visto como um facilitador na nossa visão daqui para frente, né? Não um ditador de regras, né? Ele tem que facilitar realmente na formação, né? Bom, um outro assunto importante também para os ouvintes, como os professores já falaram no começo, é que o professor Perluíde e Tarcísio estão participando desses projetos. Foram convidados para palestras, né? E aceitaram, para nossa, né, grande satisfação. O único problema é ver como é que vai estar a agenda deles. A gente sabe que é muito agitada. É,
entre,
né,
um plug 700 e outro, a gente vê se haja um tempinho, né?
Exato,
mas com certeza eles nos darão prioridade.
Claro. Agora,
falando nisso, eu estou vendo aqui que está sendo criado um site, é isso? Ou já tem alguma coisa no ar que o nosso ouvinte possa realizar, verificar, consultar?
Hoje existe o site da nossa empresa, que a gente vai até... Né?
Que é uma delas, né? Uma das empresas envolvidas.
Do grupo, do, né, que está participando do projeto, que os ouvintes podem até anotar, é www.globotec...
Com K final.
Com K no final, ou seja, não é T-E-C-H de technology, que já existia. Então nós colocamos o K, né? Então é globotec.com.br.
Tá certo.
E nesse site vai estar os nossos telefones... e-mails para os ouvintes poderem se comunicar. O que o professor Tarcísio estava dizendo é o seguinte, que nós estamos criando um site que vai se chamar Projeto Futuro Digital.
Certo.
E dentro deste site realmente vão estar todos os projetos.
Tá, as informações, inclusive, sobre palestras, quando o projeto já estiver aí de vento em popa.
Exatamente,
é isso?
Professor. Exatamente.
Tá certo.
Bom, vamos só colocar o nosso e-mail principal também, se vocês permitirem.
Opa!
Além do site que foi comentado, é projetos@globotec.com.br.
Então, projetos@globotec.com.br. Você sabia que esse arroba, na realidade, não era para chamar arroba, né?
Não.
Sabe qual é o nome que eles usam em Portugal?
A caracol.
A caracol.
A caracol,
E em italiano, chiocciola, que é caracol, justamente.
Que é caracol também.
É que aqui no Brasil... Por um estranho motivo, quando chegavam as máquinas de escrever, as datilografia americanas, existia esse sinal, o A caracol, que ninguém sabia para que era. Porque em inglês você usa como at, como símbolo de endereçamento. Tá certo? Tanto o E comercial, que é, digamos assim, a junção do E com o T, que seria o E latino, e esse que seria o A com o D, que seria ad latino também, um é de E, a conjunção, e outro ad, de preposição. Em inglês virou at. Então eles falam at com esse A viradinho. Aqui no Brasil não se sabia falar esse A esquisito. Aí eles falam, bom, tem uma coisa que se usa aqui no Brasil que começa com A, que é o quarto da saca de 60 quilos, que é arroba, que é um termo árabe que significa um quarto de quintal, um quarto de coisa. Então o pessoal começou a chamar de arroba. Então aqui no Brasil nós chamamos de arroba, que é uma unidade de peso, não tem nada a ver com a informática, mas é uma coisa que a gente acaba usando. Agora, resumindo para o ouvinte, que nesse momento deve ter um monte de ouvintes extremamente interessados. O que está acontecendo no mundo é uma revolução. E o que esse projeto Futuro Digital pretende fazer é permitir com que os estudantes, os jovens, a próxima geração, possa acompanhar essa revolução. Acabe não ficando para trás.
Além de tomar conhecimento de novas tecnologias, né, ampliando até, eventualmente, o mercado de trabalho, que hoje, muitas vezes, é restrito por desconhecimento, não é isso,
Douglas? Exatamente, professor. Essa é a sua colocação correta, né?
Eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte, que a vida da informática, daquele que vive na informática, é uma vida de cachorro. Porque o cachorro vive 6 vezes menos que o homem, alguma coisa parecida, e a cada 6 a 8 a 9 meses a informática se renova. E isso é verdade.
É verdade. É.
Então eu diria que a fórmula da informática seria dados ao quadrado vezes T. Cada tempo ela vai se multiplicando ao quadrado.
Ao quadrado. É, porque na realidade, eu me lembro, durante muito tempo eu dirigi uma editora especializada em livros de computação. Cuidado, não de informática, de computação. A gente até publicava no livro listagem do programa, para que o cara digitasse, porque naquela época você não tinha disquete, não tinha essas coisas, então o cara digitava e gravava em fita cassete depois. Tá certo? E lá pelas tantas, eu parei com essa atividade porque eu descobri o quê? Que o tempo necessário para se criar um livro entre fazer o projeto, escrever, mandar para a gráfica, já tinha se tornado obsoleto. Você fazia alguma coisa sobre um software qualquer, versão 5.0, quando o livro saísse da gráfica, estava sendo lançada a versão 7.3, entende? Quer dizer, na realidade, qualquer coisa se torna obsoleta.
O livro saía já ultrapassado.
Com muita velocidade. Era uma coisa assim. Uma coisa assim.
Por isso que essa importância aí da gente estar ligado no futuro digital, né, gente? Então, infelizmente, nosso tempo está agora por se esgotar. Quero agradecer imensamente aqui a presença do Douglas Ferrante. Obrigado, Douglas.
Obrigado
Eliezer.
Obrigado pela oportunidade.
E a gente vai contar, obviamente, com a presença deles outras vezes, quando novidades a respeito deste projeto Futuro Digital ocorrerem, né? Vamos manter vocês, ouvintes, plugados também aqui no Futuro Digital, tá certo? Muito obrigado a todos. Hoje foi um programa especial, atípico. Poucas dúvidas foram respondidas, né? Na realidade, só no primeiro bloco. Mas as que chegaram estão guardadinhas. Você que enviou sua dúvida pode continuar enviando sua sugestão. Várias dessas sugestões se liguem na programação normal da Rádio Eldorado. Elas estão aí. Sugestões de vocês, ouvintes, aqui para o programa Plug 700 estão distribuídas pelos Infodrops, né, que são esses inserts que a gente faz durante a programação.
Que é tanto na AM quanto na FM.
Exatamente. Né? E no próximo programa, é claro, a gente vai retomar aí as suas dúvidas, que estão com certeza todas guardadas aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado a vocês, Douglas e Eliezer. Obrigado, Pierluigi.
Obrigado, Tarcísio. Obrigado aos presentes. Obrigado ao cara que está lá nas minhas costas mexendo nos botões. Certo? Aquele cara que está lá atrás, o Valdir, sem o qual esse programa não existiria. Porque, inclusive, o Valdir tem um pouco a função de diretor também, né? Ele chega e fala, não, mas por que vocês não fazem desse jeito? E os palpites dele dão certo. Isso que é a coisa.
É, vai ver que é a coisa fantástica. Ele tem pouca experiência, né? Valdir Paiano, né?
Tá certo. O Valdir Paiano deve ter o quê? Uns 70 anos só de rádio aqui no Dourado.
Assim, em cada perna, né?
Cada perna. Então, ok, gente, até a próxima semana e um abraço a todos.
O Plug
Plug 700 termina agora na Eldorado. Mas na internet, a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.